Oi, Mônica, boa tarde.
Boa tarde, Letícia, boa tarde, ouvintes da CBN Maringá.
E aí, hoje vamos falar então de dúvidas, mitos e verdades, vamos continuar aí?
Vamos continuar aí, né? Tipo um problema, uma solução,
muito
uma
bem.
Dica, né?
Isso, então vamos lá, o que, que a gente começa?
Bom, vamos começar com o que você me perguntou.
Perguntei.
Né? Como você falou que tá tentando usar o seu cabelo com difusor.
É.
Se ele deve ser posto com o cabelo seco ou molhado.
Exatamente.
Com certeza, com leave-in, tá? Então lembra que a gente fez aqui... A fitagem, a finalização de um cabelo cacheado, um ondulado, né? Uhum. O seu ondulado.
Uhum.
Então, divida em mechas, passe leave-in no seu cabelo, tá?
E venha com o difusor, com ele molhado, sem espanar esse cabelo, como se fosse tipo um embrulhinho, assim, você...
Segura a mecha, assim, de baixo pra cima.
Exatamente. E... acopla ali naquela região, naquela porção de
coloca
cabelo,
o difusor
sem espanar, sem fazer com que ele voe muito pra tirar o frizz, entendeu?
Porque a minha dúvida é justamente essa. Quando eu coloquei o difusor assim no cabelo, daí eu liguei, fez o frizz em cima. Então eu segurei com a mão assim, segurando o frizz e coloquei o secador pra ele pegar só nas
naquela
pontas.
Área, exatamente.
Só nessa área,
só
que eu queria
área.
Ondular.
Exatamente. Né? E aí, finalizando tudo isso, você pode passar um óleo ou um pouco mais, dependendo da textura que você queira dar a ele.
Então, molhado, porque às vezes dá medo se você colocar o cabelo no secador, ele totalmente molhado. Mas então essa é a recomendação.
Você pode eventualmente tirar um pouco do excesso de água com um secador normal, mas logo você tem que vir com o difusor com ele mais molhado. Se for seco, ele já vai estar espigado daí.
Então, beleza, anotei a dica. E aí, agora make?
Então, como não borrar lápis de olho? Né? Então, muita gente a gente vê que passa o lápis, compra lápis excelente, de marcas boas, caras, tal, mas o lápis carimba em cima e embaixo. Então, como evitar que isso aconteça? Primeiramente, você já reparou que alguns lápis retráteis, sobretudo os retráteis, no lado oposto, no extremo oposto, eles vêm com uma esponjinha ou uma borrachinha.
Uma borrachinha.
Exatamente. Então, para que, que aquilo serve? Para você esfumar um pouquinho esse lápis, tá? E aí, reforçando ainda esse efeito que vai evitar com que ele carimbe, você vem com uma sombra no mesmo tom, ou não, depende do efeito que você queira dar. E aí você sela esse lápis com a sombra. Isso vai evitar que ele fique borrando.
E passar o lápis, você diz, abaixo da linha d'água ou na linha d'água?
Não, é indiferente.
Indiferente.
Tá? Se bem que o pó... o interno, tá? Na linha d'água, o que, que eu indico daí? Que você use uma prova d'água. Porque o próprio lacrimejar vai
ele
tirando
vai fazer
ele.
Escorrer, tirar e acaba escorrendo, né?
E aí, nesse caso, às vezes o pó pode irritar um pouco seus olhos.
É verdade.
Tá? Então, se você tem intenção de usar na linha d'água, tanto superior quanto inferior, aí eu indico passar um lápis à prova d'água... Tá? E por fora, você dá aquela esfumadinha e aí passa a sombra por fora.
Tá voltando agora o lápis na linha d'água, né? Porque uma época
muito.
Parou, assim, parece que parou.
Isso, era só a sombra externa ou... É que depende, tem época que fica mais como tendência, o olho mais arredondado, tá? E aí, quando os olhos... ficam que você quer produzir o efeito mais do arredondado, você vai usar por fora, tá?
Que dá, ele aumenta, né,
isso,
o olho.
Ou sem nada por dentro, tá? Ou com um lápis claro, digamos um nude, um branco por dentro, tá? Esse dá um efeito mais arredondado para os olhos. Quando você quer um efeito mais gateado, mais amendoado,
daí,
mais foxy eye também, aí você vem com escuro na linha d'água. Marrom, preto, berinjela, enfim, azul.
Que legal.
O tom que você quiser.
Muito bem.
Tá? Terceiro, como não craquelar a pálpebra inferior, gente? Isso, olha, sobretudo, você não sabe ainda disso, tá, Letícia? Mas quem tem mais idade, como eu, pele madura, sobretudo. Então, algumas dicas que eu vou dar aqui. Primeiro, hidratar absurdamente a sua pálpebra, tá? Então, você tem... Eu adoro uma... Não pode falar marca, mas um balm para contorno de olhos.
Específico.
Isso, de uma marca vegana que é muito legal. Tá? Eu uso muito esse eye balm. Então, manter essa área bem hidratada. Segundo, usar um corretivo fino, tá? Eu prefiro os líquidos finos para uma área que craquela mais. E terceiro, se você for selar essa área daí com pó, usar o pó bem fininho e com um pincel bem bojudo. Nunca fazer aquele efeito baking de esponja.
Ah, que usa com a esponjinha, que daí isso. Fica todo branco, assim, as meninas
isso.
usam, né?
E craquela,
vai
aquilo,
marcar muito
vai,
mais, né?
Isso, vai ficar... E outra coisa, mais uma dica, não sobrepor corretivo e base, tá? Ou BB Cream, ou você vai usar... Só o corretivo nessa área. Hidratou, passa o corretivo e finaliza com o pó bem fininho mesmo.
Então fica aí a dica para peles maduras.
É, mas também vale para todas, tá? Vale tem pele que não é madura
às vezes
e também tem.
Eu mesmo tenho bolsinha. Um pouquinho mais de bolsinha, então
isso.
Pode ser que fique
exatamente.
Mesmo.
Outra dica, máscara de cílios. Borrou a make toda, gente. Carimbou também...
Ai,
pela máscara, não esperou secar. Então, algumas dicas que eu dou. Primeiramente, esperar secar bem, tá? Pra depois você abrir os olhos. Tá?
Quando tá passando a máscara, não pisca,
isso,
né?
Isso, olha pra baixo. Ou você, se você tá passando em si mesma, eleve seu queixo, olhe pra baixo e mantenha naquela posição até secar adequadamente esse rímel ou essa máscara de cílios. Uma vez seco, borrou, carimbou ainda assim, porque há formatos de olhos que propiciam e favorecem mais essa condição, você espera secar por completo, tá? E tira ou com cotonete seco ou com uma escovinha dessas sem nenhum produto.
Só o cotonete mesmo, só a escovinha.
Isso, só ali naquela área. Porque caso contrário, se você molhar ou vier com demaquilante, com uma água micelar ou do gênero, vai tirar, tá? Só
vai
tirar
a
maquiagem também,
é.
Exatamente. E às vezes você não consegue fazer com que aquilo flua. Entendeu? Fluidez, esfumar adequadamente
fazer
de novo.
Fazer a maquiagem de novo, vai acabar
exatamente.
Estragando a make. Né?
Exatamente.
Entendi.
Tá? E outra coisa, esmaltação em gel foi proibida pela Anvisa? Não, gente, não foi esmaltação em gel que foi proibida pela Anvisa. Foram dois produtos que aparecem em alguns esmaltes que vão depois àquela câmara de luz, tá?
Que a gente coloca a mão ali para secar
isso,
bem o esmalte,
isso, exatamente,
né?
Que promovem a secagem desse produto, que são o TPO e o DMPT, tá? Esses dois produtos foram proibidos pela Anvisa e, portanto, a sua manicure não deve usar. Certifique-se de que ela... descartou os produtos que contêm esses componentes, tá? A Anvisa, gente, fez, não é motivo para grandes alardes, porque, na verdade, ela não fez isso, sobretudo, para salvaguardar a clientela. Sim, também os clientes, mas sobretudo as manicures que estão em contato com esses produtos o dia inteiro.
Então, é de interesse das manicures retirar esse produto,
exatamente.
Né? Parar de usar esse produto.
E dos salões também, que não querem obviamente. Seus profissionais e seus clientes doentes.
Então,
seria
ficar
isso.
Atento, mas não precisa desse alarde todo, né?
Exatamente. Você pode continuar fazendo, mas procure lugares fidedignos, profissionais conscientes que tenham, de fato, descartado os produtos com esses materiais.
Muito bem. E tá. Aí, vamos falar de cabelo. Progressiva,
sim,
escova progressiva, famosa.
Olha,
tem quem faz em casa, tem quem faz no salão.
Sim,
a gente vê de tudo na internet.
Olha,
né?
Eu trato muito cabelo que teve um gatilho de androgenética, tá? Ou queda verdadeiramente. Alergias, descamações decorrentes do formol. Então, gente, mas eu faço aquela orgânica, aquela nananã, aquela sem formol. Mas aí tem ácido glioxílico, também foi proibido, tá? Porque quando aquecido, ele vira formol, ele produz os efeitos nocivos do formol. Então, mais uma vez, é nocivo para cliente, sim, mas mais ainda para o profissional que está em contato com esses produtos.
Olha só.
Então, assim, a progressiva ácida, de fato, foi proibida pela Anvisa. Tá? Então, progressivas com formol. E aí a gente vem buscando qual seria a alternativa, né? Os éticos. Então, tioglicolato de amônia, tioglicolato de AMP, guanidina, tem alguns que têm arginina, e sericina para reduzir os impactos, né? Desses ativos. Então, a gente vem buscando aí alternativas.
Outros tipos de escova, né?
Exatamente. Pessoalmente, eu desincentivo o uso da progressiva, tá? Realmente, tá? Eu acho que tem trazido muitos riscos para a saúde para a saúde em geral e para a saúde capilar, sobretudo.
Muito bem, vamos lá. Mais uma pergunta.
Tô ficando careca, mas não tenho queda. O que fazer? Gente, queda é uma coisa, afinamento é outra. Às vezes você vê aquela transparência, a sua risca abrindo, a rarefação, ou no caso dos homens, entrada. Isso não é queda, tá? Isso é afinamento, isso é alopecia androgenética.
Olha só.
Ou você pode também estar perdendo cabelo por algum outro tipo de alopecia, inclusive pode ser eventualmente uma cicatricial. Então, o que, que eu acho, assim, condição sine qua non para você pensar num tratamento eficaz e direcionado é você buscar ou um médico ou um terapeuta capilar, um tricologista, que saiba de fato avaliar e ver onde está a causa do problema. E a partir daí, criar protocolos e também seu home care para você tratar em casa.
Muito bem. E cuidado com o que a gente lê na internet, né? Porque daí, às vezes, vai automedicação e eu me viro e aí complicado.
Nós falamos isso, né? Do uso dos óleos essenciais,
sim,
indiscriminadamente, de produtos que não podem ser usados. Então, assim, a gente tem que ficar muito atenta a como usar o que a gente tem em mãos, as ferramentas, inclusive, que a gente tem em mãos.
Muito bem. Essa outra dúvida aqui, eu vi, inclusive, esses dias um vídeo nos Reels do Instagram, uma blogueira fazendo. A argila é boa para descamação do couro cabeludo? Como que a gente usa argila no cabelo?
Então, por exemplo, você tem que saber de que ordem é essa descamação, tá? Por exemplo, argila é super indicado para um caso de seborréia, de produção desmedida de sebo para oleosidade. É um dos principais sequestrantes de oleosidade do couro cabeludo. É ótimo para uma caspa, por exemplo, mas é péssimo para uma psoríase.
Olha só.
Inclusive, extremamente contraindicado para os casos de psoríase. Então, não pode ser usado. Mais uma vez, eu reforço aqui a importância de ter um terapeuta capilar, um tricologista, avaliando isso e sabendo qual é a melhor ferramenta para tratar.
Nossa, e nesse caso, às vezes as pessoas que não conhecem, não entendem, podem até confundir, né? Às vezes você está com psoríase e fala, nossa, eu tô com uma caspa aqui, não sei.
Exatamente.
Porque às vezes a gente não tem conhecimento.
Pode ser uma caspa, pode ser uma caspa seca, pode ser uma caspa oleosa, pode ser uma dermatite seborreica.
Dermatite.
Que aí pressupõe a existência de um fungo, o fungo malacésia, e pode ser uma psoríase também, que daí não tem, não é contagiosa tal, mas é uma doença que precisa ser... É uma doença inflamatória e você promoveria um agravamento dele.
Pois é. E shampoo anti-queda, resolve ou não resolve?
Olha, eu gosto muito dos shampoos anti-queda como coadjuvantes no tratamento. Então, é o que a gente estava falando, andorinha sozinha não faz verão, tá? Hoje nós temos muita tecnologia, temos ativos muito bons e temos nanotecnologia e outras tecnologias também, tá? Que são muito... boas e eficazes como coadjuvante. Sozinho ele não vai resolver um problema de queda, porque como nós já falamos aqui do efluvio telógeno da queda, ela pode ter múltiplos fatores. E então, só o shampoo vai ser enxugar gelo.
É, a gente lê lá e acha que vai resolver, né, o problema.
Exatamente. Em situação, onde que eu indico, tá? Por exemplo, alguns shampoos para uma pessoa que decidiu engravidar ou que engravidou, não pode fazer uso, por exemplo, de algum minoxidil, laminexil, alguns ativos, tá? Como uma cafeína em grande quantidade e tal. E aí, alguns shampoos podem ser benéficos nesse caso, como um preventivo.
Muito bem. Você tocou num ponto que eu acho que pode ser o nosso próximo tópico, em gravidez. O que pode ou não fazer durante a gestação,
perfeito.
Cabelo, unha, enfim.
Porque, inclusive, a terapia capilar tem limitações quando se trata de grávidas, né?
Pois
então,
é.
Vamos falar disso, então?
Vamos falar disso, muito legal.
Semana que vem?
Beleza, combinado.
Então, beleza. Muito obrigada, Letícia.
Muito obrigada,
Mônica. Tem mais alguma dúvida,
Mônica,
que você queria trazer?
Vamos para mais uma dúvida, Souza Júnior? Vamos para mais uma dúvida. Microagulhamento na terapia capilar.
Nossa, é uma ferramenta maravilhosa, tá? Para estímulo capilar. Mas, mais uma vez, a exemplo da argiloterapia não é indicada para todos os cabelos. Por exemplo, o que estávamos falando aqui de uma queda Quando você está com um eflúvio agudo, com uma queda aguda, o microagulhamento vai... Como ele, na verdade, é instigar, é criar um processo inflamatório, uma cascata inflamatória desejada, se eu estou inflamando mais e a inflamação é a causa dessa queda, o que vai acontecer?
Vai cair mais.
Vai cair mais, vai agravar essa queda. Então, em que outro caso o microagulhamento é indesejado? Em caso de ferimentos. Eu preciso ter uma superfície, um couro cabeludo, que é pele, absolutamente íntegro para realizá-la. É um outro caso, por exemplo. Podemos falar um dia só do microagulhamento, que é uma realmente um protocolo sensacional. Mas, por exemplo, para alopecia androgenética, se não estiver concomitantemente com esses outros sintomas, é maravilhoso.
Olha só, muito bem. Muito bem, Mônica, arrasamos. Muito obrigada por todos esses esclarecimentos.
Eu que agradeço e estaremos aqui semana que vem.
Semana que vem estaremos aqui. Um beijo, até a próxima.
Um beijo, até.